Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia, igreja. Eu queria iniciar hoje e continuar, se Deus permitir, uma série sobre fidelidade, tá aí no seu informativo, mas o tema melhor vai ser Seja Fiel, tá? Então, algumas mensagens pensando no desejo, mais do que desejo, na ordem de Deus de que você e eu sejamos fiéis. Então, algumas mensagens: sejamos fiéis naquilo que já aprendemos, sejamos fiéis no uso dos nossos dons e talentos, sejamos fiéis na missão que Ele nos confiou, sejamos fiéis nas prioridades que Ele determinou. Então, algumas mensagens pensando na fidelidade. E eu me lembro de uma história do pastor Donizete, para quem conhece, é o pastor em Bauru, agora já não é mais, ele foi durante muitos anos, agora ele passou o bastão para o Nivaldo, e ele estava negociando o carro dele, vendendo, comprando um mais novo, e ele caiu numa pessoa que ajudava aí nessas transações, e o cartãozinho dele estava lá: Deus é fiel. Ele falou: legal, né? Estou em boas mãos. E a negociação foi um fiasco, a pessoa não pagava, o carro estava com problema, assim, tudo tramóia. Aí ele pegava o cartão e falava: tem alguma coisa errada aqui, né? Deus é fiel. Aí ele falou: não, Deus é fiel. Quem não é o rapaz, né? Quem não é, mas Deus continua sendo fiel, né? Então, o nosso Deus é fiel. Mas Ele quer que você e eu sejamos. Tem atributos que só pertencem a Deus, que a gente não pode ser. Por exemplo, a soberania de Deus é única dele. Você e eu não podemos ser soberanos. A onipresença também é um atributo que só compete e só ele tem. A onisciência, a infinitude, vários atributos só pertencem ao nosso Deus. Mas tem atributos que ele é, que ele tem e que ele quer que nós sejamos. Ele é o quê? Ele é amor. Ele pediu para que nós amássemos. Isso é possível. Ele é fiel, mas ele pediu para que nós sejamos fiéis. Ele é bom. Bondoso, e ele falou: eu quero que os meus filhos também sejam bondosos. Ele é misericordioso, mas ele também quer que nós sejamos misericordiosos. Então, a fidelidade é um atributo de Deus, divino, mas que ele quer que nós também tenhamos. Por isso que está lá em Gálatas 5, né? Fruto do Espírito. Vocês lembram a lista? Começa com qual? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade... fidelidade, né? A fidelidade faz parte, é um fruto do Espírito. Nós vivemos num mundo onde há fidelidade? Você já sofreu na mão de alguém infiel? Relacionamentos empregador-empregado. Você já sentiu a infidelidade de um empregador? Você já sentiu a infidelidade de um empregado seu? Acho que ninguém passou por isso, né? Eu já passei. Como é que você digere isso tudo? O meu sogro teve sociedade e foi também enrolado com a infidelidade dos seus sócios. Infidelidade conjugal. Parece que as pessoas hoje se aliam para serem fiéis, para romperem relacionamentos, às vezes de meses, relacionamentos de alguns anos, às vezes de muitos anos. E no meio político, quantas promessas você já ouviu e que não foram cumpridas? Quanta infidelidade naqueles discursos maravilhosos, mas que depois você fala: ih, cadê o cumprimento daquelas palavras lindas e maravilhosas? Negociações internacionais que ficaram só no papel, nunca foram cumpridas. E no meio religioso também é a mesma coisa? Quantos ignoram porções da palavra de Deus, são infiéis ao texto bíblico ou até na transmissão do texto bíblico, ou então dão explicações completamente equivocadas, desfazendo o que está escrito. E onde começou essa infidelidade? Porque não é próprio nosso. Quem me ajuda? Onde começou a infidelidade? Adão e Eva, né? Se a gente pensar já um pouquinho antes, lá com Lúcifer, mas para nós, no Jardim do Éden, quando o homem foi infiel ao seu Criador, e pelo mesmo pecado tem sido destruído. Mas eu queria fazer a pergunta para você, não se você já sofreu infidelidade, mas se você já foi infiel. Porque a gente é expert em encontrar infidelidade nos outros. Mas você já entristeceu alguém por ter sido infiel? Eu já entristeci meus filhos por ter sido infiel. A minha esposa. Expectativas até de ovelhinhas do rebanho que Deus me confiou, de ter sido infiel, talvez nas visitas, no amor, numa palavra, numa hora difícil que a pessoa esperava e não estava ali, né? E você já se viu fazendo, de repente, pessoas chorarem? E o Salmo 56 diz que as lágrimas, por causa de sofrimento, são recolhidas por Deus, né? Então, a nossa infidelidade pode até fazer pessoas chorarem, mas essas lágrimas, elas são recolhidas por Deus. Salmo 56, 8. No odre de Deus, e vão ser um dia ali colocadas à exposição para o julgamento. Você é fiel a Deus, à sua palavra, ao seu marido, à sua esposa, aos seus filhos, à sua família, ao seu empregador, aos seus empregados, lá com a pessoa que te ajuda, de repente, lá na sua casa, você é fiel no pagamento, na carga horária que ela deve fazer. Você é fiel à igreja, aos irmãos, às irmãs em Cristo, ao que você prometeu, aos votos que você fez. Quantos votos a gente já não fez? Talvez naquele momento de calor e de repente aquela situação, não, Deus, a partir de amanhã e tal. E aí você se vê assim, puxa, mas não consigo cumprir nem o que eu disse e disse consciente. Você já se viu assim, lamentando por não conseguir cumprir o que prometeu? Compromissos que você agendou com alguém e você não foi. Até por esquecimento. E a pessoa estava lá. De vez em quando acontece comigo, nos discipulados e tal, a pessoa esquece. Acontece. Somos infiéis em tantas áreas. E empréstimos. Você pediu emprestado dinheiro para alguém e falou, a partir do mês que vem eu vou te devolvendo. E você não devolveu. Você foi infiel àquilo que você falou, né? Ou você emprestou para alguém e você foi vítima de uma devolução que não aconteceu de acordo com aquilo que foi tratado. Quanto já prometeram da parte de Deus alguma coisa para alguém? Não, você vai ficar bem. Olha, mês que vem você já vai estar empregado. E você colocou o nome de Deus prometendo um monte de coisa e não aconteceu. A gente ouve aí quantas mensagens de pastores prometendo coisas e as pessoas então confiando nessa palavra e depois percebem que não aconteceu. Infidelidade também nas promessas que nós fazemos, talvez com a ideia de animar a pessoa, mas a gente põe palavras que a gente não consegue nem garantir e nem executá-las. O que é fidelidade? É cumprir com aquilo que você promete. É um zelo, é um cuidado para que você empenhe a tua palavra e lute para realizá-la. É ser constante, é ser leal, é ser verdadeiro. Cumprir com os seus contratos, ser constante nos compromissos que você assumiu. Tem alguma coisa que você deveria ter feito essa semana e não aconteceu? Você sabe, a gente pode ser infiel inconscientemente porque a gente acostumou a prometer um monte de coisa e não cumprir. Eu sempre gosto de lembrar aquele exemplo de a gente se encontra assim, olha, vamos marcar, semana que vem eu te ligo, nós vamos combinar alguma coisa. Mas você não está pensando em realizar isso. É uma formalidade para ficar bem. Não, pode deixar que eu vou. Né? Eu lembro quando meus pais vieram para o Brasil, vindo de uma cultura onde a palavra ainda tem um peso, né? Não mais porque a Europa é cristã no sentido de agradar a Deus, mas alguns valores cristãos foram mantidos, né? Em algumas culturas onde teve essa, o evangelho entrando assim maciçamente no país. Então a honestidade em alguns países da Europa é muito sério mesmo para um ateu, mas tem um valor. Então quando vieram para cá e tinha, por exemplo, um convite, ah, você vem, né? Eu queria te convidar para você vir na igreja, ou para você vir na universidade, ah, pode deixar, eu vou estar lá. E aí chegava o dia, né, expectativa de que as pessoas estavam falando a verdade. Aí a pessoa não vinha. Não vinha para a igreja. Aí tentava de novo. Não, mas vem, vai ter... Não, pode deixar que eu vou. E aí não vinha. E aí eles começaram a entender que nem sempre a palavra ela vai ser realizada e cumprida como é dita, né? Então muita mentira que está aí nessa cultura não cristã, mas que Deus quer corrigir também. Então... prefira dizer assim, olha, se Deus permitir, eu gostaria que um dia você viesse em casa, mas a gente vai, se Deus quiser agendar. Não se comprometa para ficar bem, porque é a sua palavra. Imagine se Deus fizesse isso com a gente. Não pode deixar, amanhã eu vou consertar. Você fala para sua esposa, semana que vem eu vou consertar a torneira que está pingando. E você não conserta, né? Sua palavra não vale. Ainda bem que o nosso Deus não é assim. Tudo que Ele fala... Ele cumpre e Ele é verdadeiro. Então, fidelidade é essa lealdade, ser verdadeiro e cumprir com todas as palavras ou aquilo que você manifesta ou expressa ou faz um voto. E a gente precisa, então, pensar de novo naquilo que nós estamos falando, dizendo, compartilhando, para que a gente seja parecido com Deus, que é o único que é 100% fiel em tudo. E antes da gente, então, hoje, mais se debruçar sobre a fidelidade que Deus espera de nós, vamos olhar para a fidelidade de Deus. Então, eu não tenho hoje um texto base, mas tem aí uns 10 versículos que falam dessa fidelidade de Deus. E como é animador... num mundo onde a gente é cercado de infidelidade, onde a gente sofre infidelidade dos outros e nós sofremos com a nossa própria em relação aos outros, olhar para cima e contemplar aquele que é o único, que é fiel, fiel em tudo e fiel o tempo todo. Então a gente precisa aprender com Deus para a gente poder replicar e viver essa fidelidade. Então abra sua Bíblia em Deuteronômio 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9, nos diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Sem a fidelidade, Deus não seria Deus. Ser infiel seria contrário à natureza de Deus, porque é Deus fiel. É um Deus que vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, que nós temos na Sua palavra. Ele não vai mudar no meio do caminho. Ele não vai voltar atrás em função das circunstâncias. Aquilo que Ele determinou, aquilo que Ele registrou, aquilo que Ele escreveu, vai se cumprir independentemente daquilo que acontecer. 2 Timóteo 2,13 diz que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Então, independe da nossa fidelidade. Fidelidade de Deus independe se você é ou não fiel para com Ele. Não é bem assim com a gente, né? A gente costuma ser mais fiel com quem é fiel com a gente. Depende, né? E pode reparar, muitas vezes a nossa fidelidade está ligada às vantagens que temos, aos nossos interesses, e não simplesmente porque Deus mandou que sejamos fiéis. E Deus é fiel, independentemente da nossa fidelidade. Isso é precioso demais, pensar dessa forma. O Salmo 89, 8. Abra lá, Salmo 89, versículo 8. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti? Que expressão bonita, né? A fidelidade está ao redor de Deus o tempo todo. Então, olhando para Deus, é um Deus cheio de fidelidade ao seu redor. Quando você anda por aí, as pessoas podem ver, esse é fiel. Ou, ih, lá vem o cara que eu não sei se eu posso não confiar. Né? E para construir, no nosso caso, a fidelidade leva tempo. E também para destruir é rapidinho. Né? E Deus então quer que nós também andemos como Ele é e as pessoas possam olhar e falar, olha, o que o Patrick falar, pode confiar. O que o Leandro disser, ele vai cumprir. E é gostoso quando a gente se relaciona com pessoas que a gente pode ter essa segurança, dessa credibilidade, dessa confiança. Né? Deus é assim. Deus nunca esquece. Deus nunca falha. Nunca vacila. Nunca deixa de cumprir a sua palavra. O Senhor vai se manter apegado às suas promessas e às suas declarações. Números 23, 19. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Que bom saber que assim é o nosso Deus. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não há dúvida, Ele não mente em tudo aquilo que Ele disse. Vamos pensar em algumas ilustrações na Bíblia que a gente tem dessa fidelidade de Deus. Gênesis 8, 22 diz que enquanto tiver terra, vai ter sementeira e vai ter colheita. Vai ter frio e calor. O frio está aí. Eu saí de um lugar que estava calor. Né? Vai ter verão, vai ter inverno. Vai ter dia e vai ter noite. Se você é fiel ou não, é assim que acontece todo ano. O sol nasceu hoje de manhã? Nasceu para justos e injustos. Nasceu para pessoas fiéis e nasceu para pessoas infiéis. E ele é fiel. Você não vai ficar decepcionado se amanhã cedinho você levantar e for ver o sol nascer. Vai nascer. Né? Porque ele é fiel, ele determinou que assim fosse e as coisas acontecem desse jeito. Vamos pensar em Abraão, Gênesis 15. Deus declarou a Abraão que ele andaria por aquela terra que era de Canaã, mas ainda não era a terra do povo de Israel, mas que depois eles iriam para o Egito, e que depois da quarta geração, então cerca de 400 anos depois, é que de fato eles viriam nessa terra, e essa terra seria, que é a terra de Canaã, seria a terra do povo de Deus. E passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Ele se esqueceu, depois de 400 anos, daquela promessa que ele tinha feito? Aconteceu como, de fato, ele determinou? Sim. Nós pudemos conhecer lá em Israel, todos já devem ter ouvido sobre os manuscritos do Mar Morto, né? Algumas décadas atrás aí foram descobertos manuscritos do Antigo Testamento. Né? Então provas aí recentes para os mais céticos de que de fato esses textos eram anteriores a Cristo e eram então fidedignos e verdadeiros. E então a gente tem até provas para quem nem quer crer de que essas coisas foram ditas por Deus e aconteceram, né? Então é uma palavra confiável, mesmo que nós não tenhamos vivido naquela época. Mas uma das coisas que foi uma das provas do profeta Isaías para o povo de Israel era essa. Olha, vamos então ver quem é Deus de fato. Deus, o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus Criador, Ele fala e acontece. E Deus, através de Isaías, estava desafiando os demais aí, deuses ou profetas, para dizer, então diga alguma coisa que vai acontecer, vamos ver se vai acontecer. Né? Porque Deus é o único que consegue dizer alguma coisa antes dela acontecer e de fato acontecer. Não com uma probabilidade, mas com 100% de certeza. Né? Esse é o nosso Deus. Você se lembra de Isaías também? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E vai ser chamado Emmanuel. E o que aconteceu no Novo Testamento? Passaram-se séculos, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Depois de 7 séculos, essa promessa foi cumprida. Deus é fiel ou não é? Êxodo 34:6, nós temos ali a proclamação do nome do Senhor. Porque Moisés disse, Deus, como é que eu vou apresentar o Senhor diante de Israel para dizer que agora eles vão sair do Egito e vão ser levados para a terra de Canaã? Aí Deus, então, passa e fala assim, passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Então, no nome de Deus consta esse atributo da sua fidelidade. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32:4. Deuteronômio 32, versículo 4. Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto. A versão NVT diz, Deus é um Deus fiel. Deus é fidelidade, ou Deus fiel, que nunca erra. É sempre justo e verdadeiro. Ele nunca erra. O que você tem feito com esta fidelidade de Deus? Uma coisa é você saber intelectualmente de que Deus é fiel. Outra coisa é você agir de acordo com essa fidelidade de Deus. Essa fidelidade de Deus é um travesseiro para a alma cansada. Para quem tem medo, para quem está preocupado, para quem está inseguro em relação ao futuro. Por isso que Hebreus nos diz, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. E com certeza ele tem em mente Cristo, a salvação, a garantia da volta dele, da eternidade, a fé. Então guarde firme essa confissão da esperança, porque aquele que prometeu todas essas coisas é fiel e vai acontecer dessa forma, sem tirar, sem acrescentar. Não afrouxe na fé, não ceda às tentações de voltar atrás. A fidelidade de Deus é um estímulo ao coração que desfalece. Ele nunca vai te decepcionar. Você colocando a sua confiança nele, ele jamais vai falhar. Os homens nos decepcionam. Já vimos, sabemos. Nós também decepcionamos outros. Mas o nosso Deus é incapaz de falhar nas suas promessas. Em todas as suas promessas tem nele o sim. E eu queria que a gente passasse alguns minutos lembrando das promessas de Deus. Eu queria que você me ajudasse nisso. E se ele é fiel, então não é uma promessa que talvez aconteça. Mas é uma promessa que eu posso confiar nela, porque ela é certa, é garantida, porque veio da boca de Deus. Ele disse que nos amou? Sim. Ele disse que continua nos amando? E que nos amará para sempre, que o amor dele é eterno? Quantos aqui já duvidaram do amor de Deus? Não, estou falando quando falha essa fé. Já não houve momento que você passou por momentos difíceis e você questionou se realmente Deus te amava de verdade, 100%? E o que, que é isso? É você desconsiderar a fidelidade de Deus que falou que te ama. Independentemente de como você está vivendo. A maior prova do amor de Deus foi quando ele mandou Jesus Cristo. Romanos diz isso. E ele morreu ali. Então, não duvide do amor de Deus por você, que você estaria questionando a sua fidelidade. Ele disse que não nos deixaria. É verdade? Você já se sentiu sozinho, pensando que Deus te deixou? O que está em jogo? Estamos duvidando do Deus fiel. Ele fala que jamais vai se esquecer de você e de mim. Você já teve a sensação de que Deus se esqueceu de você? Puxa, eu estou desempregado há 6 meses, acho que Deus se esqueceu de mim. Deve ter outros que ele está preocupado, né? É colocar em xeque o Deus fiel. Ele fala que uma mãe pode até se esquecer do filho que amamenta, mas eu jamais me esquecerei de você. Me ajudem. Outra promessa que para você é significativa, ou que você está lembrando agora, e que pode ser útil aqui para a nossa família da fé. Não temas. Não temas. Eu te remi. Você é meu. Você é escolhido. Você é propriedade minha. Para de ficar temeroso. Que mais? Oi? Não ande ansioso. Entrega. Ele vai encher de paz o teu coração. Se você está inquieto, o problema não é de Deus, o problema é meu, é seu. Porque ele prometeu uma paz que excede todo o entendimento. Só que o que está escrito lá que a gente tem que fazer com a ansiedade? Administrar a ansiedade? Não, lança, né? Agradeça, lança. E aí, ele fala primeiro que ele vai dar a paz que excede todo o entendimento. E depois ele continua lá no versículo seguinte, dizendo, olha, agora a sua cabeça que estava preocupada com as coisas daqui da terra, agora enche a tua cabeça com o que é verdadeiro, com o que é puro, com o que é amável, com o que é de boa fama, e o Deus da paz estará convosco. Não é só a paz, mas agora o Deus da paz vai estar pleno em você. Aí você vai ficar desansioso, se é que existe essa palavra, né? Que mais? Oi? O que nós vimos hoje de manhã? Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Você já se viu procurando outras coisas em primeiro lugar? E a equação não fecha? Porque ele fala assim, se preocupe comigo e eu vou cuidar de você. Quanto ao que comer, quanto ao que vestir. E eu não vou contar de novo, mas lembra da historinha do vovô e do netinho? Né? É. Se alguém não sabe, eu ainda conto, mas... Deus ele sabe dar, e ele dá com abundância. Agora, aquilo que nós vamos atrás é limitado, é finito e não vai saciar. Que mais? Opa, vamos de cada vez. Ele vai ser sempre o Senhor Jesus. Para a gente aceder ao Pai, não vai ter outro jeito. Se vierem com uma conversa de que tem outro caminho, não tem. É só o Senhor Jesus. Que mais? Estarei com vocês até o fim dos tempos. E se a gente pensar nessa ideia da presença de Deus em Mateus 28, é especialmente estarei convosco para cumprir a missão, que é fazer discípulos. E ensinar os outros a guardar o que Jesus ordenou. Então, quando você vai abrir a boca na escola, vai abrir a boca lá no trabalho, Jesus está ali do seu lado para te dar as palavras, para te dar coragem, ousadia. Ele prometeu, funciona. E quantas vezes eu já ouvi de outros e eu tenho tido essa experiência. Conversa com alguém e depois chego em casa, quero contar para a Helena o que eu disse, não lembro de tudo, não consigo desenrolar de novo como é que foi o caminhar da coisa. Porque Deus estava ali dando, que depois não estava num papelzinho, foi acontecendo, foi lembrando, o Espírito Santo vai lembrando de frases, de versículos, de alguma coisa, e acontece, e às vezes não dá para reconstituir. É a presença dEle. Que mais? A vida eterna. É uma possibilidade ou uma certeza? Mas qual a condição para essa vida eterna? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Olhando para a cruz e vendo, olha, eu sou indigno, mas Ele morreu pelos meus pecados. Que mais? Nunca jamais te abandonarei. Nunca jamais te deixarei. Né? Que mais? A volta de Jesus. Mas será que Ele volta mesmo, Ana Sofia? Por que que a gente pode crer nisso? Porque tudo que Ele disse antes aconteceu. Por que que eu não vou crer em mais uma de centenas e milhares de promessas que foram cumpridas? Ele é fiel. Isso é fé. Ele vai voltar. Você está pronto para a volta dEle? Se Ele vier hoje à tarde. Está tudo certinho? Amém. Isso aí, dona Lente. O que mais? Isso aqui.
Ele falou que
ia preparar uma morada. Já que está contente com a casinha lá no céu. Legal. Né? No seu tamanho, mas vai ser boa. Melhor do que as nossas aqui. Que legal, um cuidado de Deus para nos recepcionar e ter uma morada. Né? Que diz? Aí a senhora está judiando de mim. Isso do 13, 20, 21. Que legal. 40 anos. Uma sombrinha de dia. E olha, gente, eu estive lá. É quente. É quente. E não tem vegetação, assim. E para ter vegetação, precisa de irrigação. São canos. Ah, vamos fazer um canteirinho aqui. Primeira coisa, caninha. Cada palma, assim, uma mangueira, no chão. Para ter água, para poder crescer. E Deus preparou no deserto lá uma nuvem para dar uma sombrinha. E, de noite que é frio, uma coluna de fogo. E durante 40 anos, e o povo sendo ruim para com Deus, reclamando de Deus e de Moisés. E ele não falou, agora eles vão ver, vou tirar a nuvem. Não, deixa um solzinho aqui para eles verem o que é bom. 50 graus. Não, ele foi fiel. Porque ele não lida com a gente em função de como nós vivemos. Mas ele é fiel. Isso é bom demais. A gente está acostumado a se relacionar sempre com interesses, né? Mas ele é fiel, independentemente de você e de mim. Legal, o que mais? Edmar, você levantou a mão lá no fundo? Refúgio, ele é uma rocha, é uma segurança, você pode ir lá, você não vai ficar decepcionado. O que mais? Fortaleza. E a gente poderia passar a manhã toda aqui? Oi? Melhor é o fim. Melhor ir também num funeral, né? Que a gente tem a ideia. E Deus fala na sua palavra essa limitação, essa vida curta. E onde a gente está concentrado, o que a gente está buscando, né? Tem pessoas que sofrem com pecados cometidos e têm dúvida em relação ao perdão de Deus. Ele é fiel. Quando ele diz em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por que que a gente se carrega de pecados e tem pessoas que sofrem disso, que não conseguem crer que Deus os perdoou? Ele é fiel ao que ele disse, que se você confessou verdadeiramente, ele te perdoou. Por pior que tenha sido o pecado, permitam-me ler aqui um parágrafo. Há ocasiões na vida de todos em que não é fácil, nem mesmo para os cristãos, crer que Deus é fiel. Nossa fé é provada dolorosamente. Nossos olhos ficam toldados pelas lágrimas e não conseguimos mais encontrar o rumo dos baluartes do seu amor. Os nossos ouvidos se distraem com os ruídos do mundo, arruinados pelos sussurros ateísticos de Satanás, e não conseguimos mais ouvir a doce entonação da voz mansa e delicada do Senhor. Sonhos alimentados foram frustrados. Amigos em quem confiávamos falharam conosco. Um falso irmão ou irmã em Cristo nos traiu. Vacilamos. Procuramos ser fiéis a Deus. E agora uma trevosa nuvem o esconde de nós. Achamos difícil, impossível mesmo, a razão carnal harmonizar a sua sombria providência com as promessas da sua graça. Ah, alma titubeante, companheiro de peregrinação provado com tanto rigor, procure graça para ouvir Isaías 50:10. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Deus dá graça aos humildes. Deus deu graça cumprindo a sua promessa para pessoas horríveis, mas que se humilharam em algum momento da vida. Vocês lembram de Nabucodonosor? Quem gostaria de hospedar Nabucodonosor na sua casa? Mas quando esse homem, ele se humilhou, Deus foi gracioso e deu de novo o reinado para ele. Acabe. Quem gostaria de hospedar Acabe e Jezabel? É muito melhor o Lucas e a Beatriz, né? Você sabe, esse Acabe aí, assim, olhando o histórico, e se eu tivesse que palpitar, eu não daria mais chance para esse cara. E esse homem, ele chora, ele se arrepende. E Deus reconsidera aquilo que ele disse em relação à punição para ele e seus descendentes. Não é impressionante? Isso é fidelidade de Deus, que não está medida, não é medida em função do nosso histórico, mas em função do que ele diz. Ele é fiel a ele. Aquele hino que a gente canta, né? Fiel a mim. Ele é fiel a ele próprio. E a fidelidade dele é uma bênção para a gente, né? Quando a gente a vive e a experimenta. Deus também é fiel quando nos disciplina ou só quando dá coisa boa? Ele também é fiel quando nos disciplina. Vamos ler o Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que com fidelidade me afligiste. A aflição que vem da parte de Deus é também por causa da sua fidelidade. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. A percepção desta bendita verdade nos protegerá da preocupação. Estar cheio de preocupações, ver a nossa situação com prenúncios sombrios, antecipar o amanhã com ansiedade é ofender a fidelidade de Deus. Tem alguma coisa que está te preocupando para essa semana que vai entrar? Com certeza, tem um monte de coisa, né? Olhe para a fidelidade de Deus e aproprie-se daquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Para você não iniciar a semana preocupado, mas meditar no Deus fiel. E você se beneficiar disso, mas também você viver como filho ou filha dEle em fidelidade. Para com Ele, para com aquilo que você já conhece da palavra, com as pessoas que estão à sua volta. Ainda abre em Jó. Jó, capítulo 5. Jó 5, 17. Bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Você diria isso? Estou feliz, Senhor, porque o Senhor está me disciplinando. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e ele mesmo a cura, a ata. Isso é uma promessa. Ele disciplina, ele nos trata. Mas o mesmo que está aí, de alguma forma, nos disciplinando, ele vai curar. Ele fere e as suas mãos curam. E olha agora, de 6 angústias te livrará. E na 7ª, não tem mais jeito. É isso que está escrito aí? De 6 angústias te livrará. E na 7ª, o mal te não tocará. É promessa de que, mesmo que parece que está demorando, né, que tem uma, tem duas, tem três, a gente não aguenta mais, mas ele está ali livrando a gente, está nos curando e está nos tratando por causa da sua fidelidade. E que a fidelidade dele vem junto com o amor, vem junto com a bondade, vem junto com a misericórdia e com a graça e tudo mais. O homem coroa o sucesso, Deus coroa a fidelidade. E Deus espera de você fidelidade. E a fidelidade independe de sexo, de altura, de condição financeira, econômica, de estudos, não importa. A fidelidade é esse teu desejo de viver aquilo que Deus pediu para você e para mim. E vamos terminar com o Salmo 119. E se é o seu desejo para essa semana, então você vai repetir essas palavras do salmista. Salmo 119, versículo 30. E 31. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Então nós ficamos com duas coisas nesta manhã, introduzindo as próximas mensagens. A fidelidade de Deus é uma tranquilidade para você e para mim. Por isso, conheça as promessas de Deus. Não invente as suas promessas para depois reclamar de Deus. Pega as que Ele fez e pode ter certeza que elas vão acontecer. Então, você não precisa mais andar ansioso essa semana, não precisa ficar mais se debatendo, não precisa ficar nervoso, irado. Se vier disciplina, graças a Deus. Percebe como a fidelidade de Deus é a nossa esperança para viver aqui e para toda a eternidade? Por que se descabelar e deixar de lado esse Deus que não falha, que não mente e que tudo que diz acontece? E a segunda coisa, atente para as suas palavras, para aquilo que você já sabe. E viva em fidelidade. E se você quer terminar como o salmista aí, nesse Salmo 119, 30 e 31, e quer dizer essas palavras, coloque-se em pé e a gente vai falar junto esses dois versículos. Se é o seu desejo de escolher o caminho da fidelidade. E a gente lê todo mundo junto esses dois versículos como uma oração desse desejo de sermos filhos e filhas fiéis a Deus e a palavra dele. 1, 2, 3. Escolhi o caminho da fidelidade e decidi-me pelos teus juízos. Aos teus testemunhos me apego. Não permita, Senhor, seja eu envergonhado. Ó Deus, nós te adoramos nesta manhã pela tua fidelidade. Um Deus que jamais deixou de cumprir tudo o que prometeu. Um Deus que nunca mudou durante toda a história conhecida por nós, durante toda a eternidade, sempre foi o mesmo Deus, um Pai fiel, fiel a tudo aquilo que determinou. E obrigado porque isso para nós é uma tranquilidade. Mas confessamos ao mesmo tempo quantas vezes nós temos duvidado dessa tua fidelidade, pedimos perdão por duvidar de que essas promessas que nós conhecemos são verdadeiras e vão se cumprir. Senhor Deus, nos ajuda na nossa falta de fé e que essa semana seja vivida com esse renovo nos nossos corações de que o Senhor é fiel em tudo, o tempo todo, em toda a Tua palavra. E, Senhor Deus, nós não queremos apenas nos alegrar e viver nessa dependência da Tua fidelidade, mas nós queremos também ser para o mundo pessoas que representam bem esse Deus fiel. Nós queremos também, Deus, que essa semana seja uma semana onde aquilo que nós professarmos seja vivido. Aquilo que nós conhecemos da Sua palavra também seja colocado em ação, porque a fidelidade é viver, é obedecer aquilo que o Senhor nos ordenou. Amando a Ti, amando o nosso próximo, tendo prazer na Tua palavra, compartilhando do Senhor Jesus, não andando ansiosos. Senhor Deus, nos ajuda a viver como filhos Teus. Nós queremos decidir pela fidelidade à Tua palavra. E como a carta escrita a Esmirna, onde o Senhor diz para que aquela igreja fosse fiel até a morte. Senhor Deus, nos dá essa graça de sermos fiéis. Não até que a morte venha, ou pela idade, ou por uma outra circunstância, mas mesmo diante de uma situação difícil, como era a realidade desta igreja, de perseguição, até mesmo diante de oposição ou de situações extremas, por serem Teus filhos, estavam dispostos a ser fiéis. Nós nem enfrentamos isso aqui, Deus, mas nós queremos ser fiéis. Mesmo quando os outros não são fiéis conosco. Mesmo quando temos situações onde não tem vantagem nenhuma ser fiel. Mas assim mesmo, nós queremos ser fiéis porque o Senhor assim nos mandou. Então nos ajuda, Deus, a termos corações humildes e prontos para viver essa ordem e essa realidade aqui neste mundo. Para a Tua glória, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vamos ter ainda